e dobrar em volume em 5 anos.
Quando a planta está no final do ciclo e a doença ataca, aí só tem uma saída.
Bombardeiro, fungicida foliar, esse é guerreiro. Derrota a doença de arrastão, da lavoura ele é o guardião. Bombardeiro, lucro certo e o resultado vem ligeiro. Biológico ele é mesmo uma stop, tecnologia dele é Biotrop.
Produto de uso exclusivo agrícola. Consulte sempre o engenheiro agrônomo e o rótulo na embalagem.
Para produzir soja de qualidade, é necessário usar a semente certa. Safra após safra, os sojicultores recomendam Soitec, uma marca de sementes de soja da BASF. Além de serem desenvolvidas com genética de qualidade e alta tecnologia, cada semente carrega a dedicação em construir junto ao sojicultor um legado próspero. Soitec, a vida do nosso negócio é o negócio da sua vida. BASF Agricultura, juntos pelo seu legado.
Vida e Saúde, com Ana Redivo.
Oferecimento, Arte Vida, farmácia de manipulação, para você viver bem.
Estamos de volta com a CBN Cascavel, segunda edição, e agora com a doutora Ana Redivo, nutricionista. Bem-vinda mais uma vez, segunda-feira, dia de falar de saúde, né, doutora?
Boa tarde, Fran. Exatamente, segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta.
E a gente hoje fala sobre emagrecimento. Às vezes é tão difícil a gente fazer na questão de levar aquela comidinha junto para não ficar comendo besteira, para não ficar comendo por aí, mas é preciso saber preparar em casa também.
Exatamente, tem sim suas fórmulas e estratégias para você conseguir manter a sua alimentação mais limpa possível sem se preocupar com a dieta, porque não é, dieta é uma forma de se alimentar. Uhum. Dieta ela pode ser para engordar também, então não é dieta para emagrecer. E as pessoas confundem até esse nome, né, achando que dieta é para emagrecer, e não necessariamente. Dieta é uma forma de se alimentar e existem algumas estratégias que fazem com que a gente não saia errando. Eu digo errando de acordo com o seu objetivo, né? Porque cada um tem o seu. E o mais importante de tudo, e o que engloba toda a população, é se alimentar bem e com qualidade, né? E não sobre fazer uma dieta.
Quando a gente fala da alimentação, às vezes dá aquela vontade de comer aquele bolo. E ingredientes corretos para fazer isso?
Bom, para fazer um bolinho, então, veja bem. Primeiro passo é a gente trocar essa farinha, que domina o mundo, né? Uhum. Em 1960, o glúten mudou. Houve uma alteração na produção do glúten. Por quê? Porque houve uma alteração genética no trigo. E o glúten e o trigo hoje tem 200 vezes mais glúten do que antigamente. Por isso que os pães ficam mais bonitos, por isso que a indústria gostou e aprovou. E por isso que é tão comercial hoje. Porque houve essa alteração, a indústria aprova e coloca na população, incentiva esse consumo. E ele é viciante, né? Então, quanto mais você consome, mais você quer consumir. Então, o primeiro passo para fazer preparar um alimento é excluir a farinha de trigo. Esse é o maior segredo e é isso que as pessoas precisam se atentar. É mais prejudicial do que o próprio açúcar. Uhum. Ele é muito mais prejudicial, existem várias pesquisas que comprovam isso. Existe até um livro chamado Barriga de Trigo, que eu indico aqui, que qualquer brasileiro pode ler, né? Esse é um livro internacional, na verdade, mas tem na versão portuguesa. Então, qualquer pessoa pode ler esse livro e entender o problema real de consumir esse trigo. Então, você vai fazer um bolo, vai fazer qualquer coisa, vai escolher qualquer coisa para comer, a primeira coisa que você deve fugir não é do açúcar, é do trigo. Mas sim, o açúcar vem como o segundo maior vilão e algumas pessoas elevam tanto quanto o trigo, né? Então, vamos colocar de páreo aqui. Para mim, é uma conduta pária. Então, você não deve fugir só do açúcar. Porque se você fugir do trigo, você consegue fugir do açúcar também. É muito mais fácil, é muito menos viciante. Então, foge do trigo e foge do açúcar. Como fazer essa substituição? Tá aqui um grande segredo. A gente pode colocar uma farinha de arroz, uma farinha de aveia, uma farinha de maracujá, uma farinha de coco, farinha de amêndoas. Tem tantos tipos de farinha que podem substituir. Só que o fato é, nenhuma delas vai deixar um alimento tão lindo como o trigo. E é por isso que a indústria incentiva tanto esse consumo. Porque o fato de do pão ficar mais macio, ficar mais gostoso, saboroso, viciar mais, enfim, é o efeito que o glúten gera, tá? Então, o negócio é fazer essa troca e entender que o alimento não vai ser mais parecido, mas ele vai te saciar, vai te dar essa sensação de comer alguma coisa gostosa tanto quanto. As pessoas não gostam de comer o trigo. Imagina você comer farinha pura. Ninguém gosta de comer a farinha, de fato. E a farinha de amêndoas, ela é até saborosa, né? Só que na preparação, ela não vai dar o aspecto brilhoso, de crescimento, não vai dar o aspecto de beleza, né? Que eu quero dizer. Mas vai ficar saboroso tanto quanto, ou se não, até mais. Sabe? Porque a gente confunde um pouco esse fato de comer com os olhos e comer o que realmente é gostoso, né? E a gente acaba comendo com os olhos, muitas vezes, uma coisa que nem é tão agradável assim.
A gente fala assim que o pão fica mais pesado, o bolo fica mais pesado. Não é o pesado, é por causa desse tipo de farinha mesmo,
é porque,
né?
O glúten, a gliadina é difícil de digerir, e ela tem, e o glúten, na verdade, ele tem esse aspecto de emulsificação, assim, junto com o fermento. Então, por isso que fica mais bonito, por isso que fica mais palatável ao olhar para esse tipo de alimento.
Bom, doutora, falando a respeito ainda dessa alimentação, quando a gente fala de fazer bolo, também fala da alimentação diária. E a gente vai levar para o trabalho, por exemplo, vai levar, às vezes, uma viagem. Na viagem, a gente para no meio do caminho para comer, né? Às vezes para naquela churrascaria e olha alguma coisa, olha outra e acaba comendo o que não deve também, né? Muita gordura, às vezes muito carboidrato, não sabe.
Muitas
escolher.
Pessoas, Fran, perguntam pra mim: Ana, como é que você sobrevive no ambiente de viagem que você tem o tempo todo, né? Cada 15 dias eu tô viajando, tô indo pra São Paulo atender, tô voltando, tô indo pra não sei onde, tô indo fazer curso, e isso é frequente na minha rotina. E as pessoas falam: Ana, como você dá conta? Eu também almoço em restaurantes todos os dias. Eu acabo não tendo tempo de preparar comida em casa. E também, sozinha, não compensa fazer muita comida. Então, olham para minha geladeira e falam: meu Deus, como uma Nutri vive aqui? Primeiro passo. Como você faz para lidar com tantas viagens? E o segredo é simples. Primeiro, as exclusões. Primeiro, essas duas limitações do trigo e do glúten. Do glúten e do açúcar. Beleza. A partir do momento que eu passo, eu começo a abrir novos horizontes. O que não tem isso? Né? Então, são opções a se considerar, só que elas são bloqueadas justamente pelo intuito que a gente tem de comer com os olhos e comer com fome. Então, fugir da fome, comer em horários que você não está com fome para que você não desconte em outros momentos. Primeiro passo é esse. Precisa controlar a fome. E quanto mais você come trigo, mesmo que você coma de duas em duas horas, você vai ter fome de duas em duas. E quando você exclui o trigo, você não tem mais essa fome, não tem mais essa necessidade de comer de duas, nem de três, nem de quatro horas. E aí fica muito mais fácil você equilibrar aquela sensação de fome com os olhos. E acaba não errando aí, né? Então, esse é o maior segredo. Eliminar esse tipo de alimento vai fazer com que você tenha mais consciência alimentar e opções de escolha. Veja bem, chego num restaurante à la carte, né? Então, vamos lá, num restaurante italiano, porque às vezes eu tenho reuniões, eu estou lá em São Paulo, alguma coisa, vamos num restaurante italiano. Eu olho pro cardápio, qual a opção que eu tenho sem trigo aqui? Então, eu vou olhar para um arroz. O arroz não tem trigo. Né? Vou olhar para uma carne, porque não tem problema. Vou numa churrascaria, eu não preciso comer uma lasanha, eu posso comer carne, comer salada, comer legumes, eu posso comer mandioca, batata e não farinha de trigo. Uma lasanha, um nhoque, um canelone, eu não preciso olhar para esse tipo de alimento. Então, o primeiro passo quando eu chego em qualquer cardápio é eliminar aquilo que eu não posso comer. Aí me sobram algumas opções. Opa, já tenho mais facilidade na minha escolha. E aí, com certeza, eu vou avaliar as opções e vou ver aquilo que me agrada mais. Ontem, por exemplo, de meio-dia, eu cheguei no restaurante e falei: tá, quais são as opções aqui? olhei um polvo com Lula. Eu falei, nossa, que agradável, né? Tipo, é uma coisa diferente. Eu vou estar em um ambiente diferente. Eu vou aproveitar e desfrutar daquele ambiente. Não vou sair da dieta. Então, e a mesma coisa, eu tava numa imersão esse final de semana, que é do Thiago Nigro, né? Pra quem não conhece, ele é top das finanças, né? A galera segue ele aí, olha os cursos e tal. E eu tava numa imersão dele, então foram 3 dias que a gente esteve em imersão lá. E foi uma das perguntas que eu fiz a ele em 2021. Ele falou assim, olha, Ana, eu não tenho tempo de comer, de fazer dieta, de fazer marmita. Eu não tenho esse tempo. Eu tenho aqui uma nutricionista que me dá um plano alimentar que não encaixa com a minha rotina porque eu tenho reuniões de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho reuniões de meio-dia, eu tenho reuniões, eu estou com pessoas o tempo inteiro. E o que eu faço? Aí eu perguntei pra ele, você gosta de comer polvo? E aí ele me olhou pra minha cara como se, tipo... Por que você tá me perguntando isso, sua louca, né? E eu falei assim, é o fato, é. Se você gosta, você me diz. Ele, gosto. Eu falei, e tem polvo na sua dieta? Dele, não. Eu falei, então, tá aqui o grande passo. Aquilo que você tem na dieta não tá compatível com a sua vida. E a minha função como nutricionista é simplesmente entender a sua vida, a sua rotina, a sua organização e fazer com que você tenha o melhor daquele caminho que você faz. Não tem como eu deixar de pegar voos ou deixar de fazer reuniões também ou almoçar dentro de casa todos os dias fazendo a minha marmita, mas eu posso controlar os meus ambientes e colocar coisas que eu goste. É só eliminar aquilo que não faz parte do meu objetivo.
A Luciana Machado perguntou se macarrão de arroz, aquele que é vendido no mercado, tem os mesmos ingredientes do macarrão comum que a gente compra ou ele pode ser consumido?
Tá, o macarrão de arroz é melhor do que o macarrão de trigo. Começa por aí. Porém, não deixa de ser uma farinha refinada. Então, o arroz, né, ele é um produto integral que vem numa casca, ele passa por um polimento. Quando o arroz é polido, ele já perde muitas vitaminas, perde muita fibra, muita proteína e também. Inclusive, existem proteínas do arroz, para quem não sabe. Ele passa por um processo de farinha, né? Então, de industrialização. Não é mais como consumir o arroz integral. Porém, ele não tem o glúten, o que acaba sendo benéfico. Então, peraí, eu posso comer um menos pior, digamos. Esse macarrão de arroz seria menos pior, mas ele não deixa de ser um produto industrializado. E as pessoas têm que entender que da onde que vem o alimento? Ele vem da terra, ele vem dos animais. Então, das frutas, que também é da terra, não vamos colocar assim, das castanhas, que também são de árvores. O alimento vem da natureza. E as pessoas ficam olhando para o alimento pronto, industrializado. O quanto mais se foge do alimento industrializado, mais saúde a pessoa ganha. Então, tudo que é mais natural é melhor. E aí vem aquele grande mito, onde fazer dieta não se pode comer arroz e feijão. E pode sim, e com certeza pode. Inclusive, arroz, feijão e taza, né, Fran? Mas arroz e feijão faz parte da dieta. Assim como macarrão, como a mandioca, como a batata, né, que são naturais. As pessoas confundem dieta com alimentação saudável. E a dieta é uma forma de se alimentar para um fim. É uma forma de alimentação. E, na verdade, o que as pessoas precisam é apenas comer comida que foi feita para elas e não as comidas industrializadas, manipuladas por indústrias para fazer dinheiro no mercado.
Por isso que se diz que é melhor ter a geladeira cheia do que o armário.
Exatamente, porque a geladeira, o produto certamente vai estragar. Inclusive, aqueles pães que tem que ficar na geladeira ou congelado são mais benéficos. Veja bem, quando minha mãe fazia pão na minha casa, eu lembro que ela fazia de fermentação natural e tudo mais, e ela congelava 5 pães e deixava um pra gente comer. Finalizava um, ela pegava o outro, descongelava o outro. E o pão sempre tava novinho. Por que ela congelava? Porque senão ficava azedo, né? O pão estraga. Por que ele estragava? Porque ele era mais natural do que aquele que tá pronto no mercado dentro de um pacotinho, por 6 meses ele continua macio. Então, a validade dos produtos faz com que, quanto mais validade, mais produto químico ali dentro. Então, na geladeira, certamente, é um alimento que tem menos produto químico. né? Por isso que eu não vou defender aqui o macarrão, por exemplo. Se você fizer um macarrão natural na sua casa e não deixar na geladeira, ele vai fazer o quê? Ficar azedo. Uhum. E o macarrão lá do pacotinho, ele tá como? Preparado por quanto tempo?
Uhum. Bom, já que você falou de congelamento, alimentos congelados perdem nutrientes?
Alimentos congelados perdem sim nutrientes, tá? Alimentos com mais gordura, eles oxidam. Uhum. Então, a gordura tem um papel de oxidação mesmo quando congelado. Continua esse processo de oxidação da gordura. A proteína, ela, quando mal congelada, e existe uma técnica, inclusive lá no meu Instagram, @anaredivonutri, tem uma técnica de congelar as comidas. A proteína, ela se desintegra, né? Aquela carne que descongelou, ela libera água junto. Aquela água tem vitaminas. E se você perder aquelas vitaminas de dentro da proteína, faz com que ela fique rígida. Então, por mais que você está fazendo congelamento de uma carne, está deixando ela um pouquinho mais rígida e está perdendo as vitaminas da carne. Então, sim, perde também. Agora, tem algumas frutas que eu acho que é o melhor a dizer aqui e considerar, que pode ser congelada. As frutas são ricas em água e o congelamento faz elas se manterem. Por exemplo, o morango fica facilmente ano no congelador. Eu mesmo tenho moranguinhos lá no meu congelador que eu vira e mexe, eu faço uma batida de morango e tudo mais, e eles duram. E agora é época de morango, só queria lembrar, é você que tá ouvindo a gente, que você pode manter seu moranguinho aí congelado para você consumir durante o seu ano.
Então, eu já vou fazer uma indicação aqui também, o Rafael, nosso operador, também tem plantação de morango.
Ah, é, Rafael? Ó, pode ver uma caixa pra gente, por favor. Manda lá na clínica, aproveita e manda duas, já deixa tudo congelado, porque eu tenho um ano inteiro pra sobreviver, né? E morango é um dos meus melhor fruta, assim, da vida. Frutas vermelhas, eu amo demais.
Ana, é pra congelar alguns alimentos, o que você indicaria que poderia deixar congelado e como congelar ele?
Tá, então as frutas, com certeza. Uhum. As carnes, então, elas não podem ser emboladas. A carne, ela tem que ficar bem espalhadinha no congelador, digamos assim. Não uma em cima da outra. Então, eu vou congelar vários bifes. Nunca coloque um em cima do outro. Sempre coloca um ao lado do outro, numa superfície que já está congelada, porque a formação de cristais dentro dessa carne vai fazer com que aconteça a duração desse produto e não estrague com facilidade e não aconteça aquele processo de oxidação. Lembrando que carnes mais gordurosas oxidam e estragam mais rápido. Então, peixes, como um salmão, por exemplo, ele tem tendência a estragar mais rápido, até 3 meses. Então, tem que cuidar aí. Outra questão importante é o recipiente. Uhum. Então, um potinho de plástico, ele vai fazer uma troca com o alimento. Então, da mesma forma que o alimento deixa resíduo no potinho, o potinho deixa resíduo no alimento. E essa troca é prejudicial, liberando o bisfenol A. Esse bisfenol, ele é cancerígeno. É um dos tóxicos mais cancerígenos que tá atacando a população aí e fazendo muita gente doente. Então, o plástico que todos os dias você consome sem perceber tá adoecendo a população. Então, cuidar com o recipiente, de preferência, recipientes de vidro vão ajudar no congelamento e no aquecimento, tá? Então, quando vai aquecer, também é melhor que seja de vidro ou de cerâmica, tá? Tem esses cuidados, eles são importantes. Assim como aquele plástico que se deteriora no congelador, também é um problema, tá? Então, tem que cuidar, tem que ter essas considerações. Olha quantas dicas eu dei aqui hoje, Fran. Eu não paro de falar, né? Eu falei pra ela, agora, gente, vocês estão ouvindo, que a gente pode passar anos aqui conversando. Isso são só detalhes do que a gente faz dentro da consulta. Porque se eu falo tudo isso... Minha mãe me critica muito, Fran. Ela fala bem assim, mas você dá todas as dicas de graça. Eu falei, mãe, se eu tô falando isso de graça, você imagina quando é a consulta. Tudo que acontece lá dentro. E como mãe é mãe, né? Consultar a mãe é muito difícil. Ela nunca vai conseguir entender isso. Mas as pessoas que passam lá no consultório, com certeza, elas entendem. A riqueza de detalhes que tem e que as pessoas nem percebem. Por exemplo, aquele papelzinho que você pega toda vez que você passa o cartão de crédito, aquilo lá libera bisfenol A. Então, você está se intoxicando todos os dias. quando você pega aquele papelzinho. Imagina uma caixa que tá toda hora pegando aqueles papelzinhos. E aí ela passa a mão, sei lá, no rosto. Uhum. Ou ela passa no próprio, na própria pele, absorve esse tipo de composto. Então você tá se intoxicando todos os dias. Então são coisinhas pequenas que não tem problema nenhum em contar aqui pra população, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas vidas. Mas que são muitos detalhes e são horas e horas conversadas, né? Ninguém precisa sair estudando nutrição, a gente precisa ir montando conhecimento, mas nada melhor do que saber aquilo que funciona mais pra você. Assim, quando eu pego um exame, por exemplo, de intoxicação de alumínio, eu tenho que auxiliar aquela pessoa na detoxicação de alumínio. Todo o contexto que ela está envolvida para aumentar aquela intoxicação de alumínio. Certamente, essa intoxicação de alumínio pode levar ao câncer. Então, é cuidar da pessoa de acordo com aquilo que ela tem mais probabilidade em se contaminar, por exemplo, em errar na alimentação. Todos os gatilhos que ela vive que fazem dela ter a saúde prejudicada, assim como o emagrecimento. Falar de emagrecimento não é simplesmente deixar de comer para emagrecer, e sim cuidar do todo, porque aí todo mundo se sente melhor e tem resultados naturalmente, né? É o que acontece, as pessoas falam, eu nunca imaginei que eu ia emagrecer 20 quilos tão simples assim. E eu estava totalmente no inverso, fazendo dietas, comendo, tendo restrições alimentares e me prejudicando todos os dias, sendo que eu estava em desnutrição e cada vez mais obesa. Olha só, a desnutrição e a obesidade, tem tudo a ver.
Você falou da desnutrição, esse era um assunto que nós estávamos conversando hoje pela manhã com o pessoal da Colmeia, a respeito de você emagrecer sem passar fome. Né? Muitas pessoas chegam e falam, eu estou na restrição, não posso comer isso, não posso comer aquilo. É lógico que tem um período que você, né, vai ter que restringir algumas coisas. Mas
a pessoa,
não quer dizer passar fome.
Fran, a pessoa que deixa de comer farinha de trigo e açúcar, ela não tem mais fome.
Uhum.
Ela vive em cetose muito bem. Ela pode passar dias comendo apenas muito pouco. Então, assim, não é passar fome.
Uhum.
E eu nem tô falando que comer pouco é bom. Porque a gente tem um gasto calórico e isso é naturalmente saudável. Uhum. E é humano, biológico. Né? Mas por que as pessoas passam fome? Essa é a grande questão aqui. Isso é uma questão hormonal, e não é hormonal de endocrinologista resolver parte hormonal. Afinal, os seus hormônios você produz todos os dias quando você come. Então você cuida da sua alimentação para melhorar os seus hormônios e naturalmente você não tem mais fome. Porque a fome é a leptina que está gritando ali. Tô com fome. Então, se eu tenho um descontrole desse hormônio que controla a sua fome, você vai sentir o que é fome. Uhum. Então, a gente controla isso com a própria alimentação. E o nosso intestino lá produz também sinalizadores que mostram essa indução de saciedade. Né? Como GLP-1. No estômago também, o PY, que são marcadores, né? São neurotransmissores que falam assim, ó, você está satisfeito, você não precisa comer mais. E é o caso de alguns medicamentos que têm essa atuação também.
Nossa, é muito assunto, Ana. Eu quero agradecer na segunda-feira, porque na próxima a gente tem mais.
Eu acho que eu voltei de São Paulo, assim, ó, com uma energia. E eu, assim, em poucos minutos aqui a gente migrou uns vários assuntos. E eu volto toda vez que eu vou viajar, não vou descansar, né? Eu vou estudar, porque eu estudo muito. Eu volto, assim, com uma energia, eu quero transmitir isso pro mundo, assim. Então, eu tô só aqui fazendo meu papel. Obrigada, Fran, por mais um encontro maravilhoso. E para mais informações, gente, lá no @AnaRedivoNutri, no Instagram, no Google, procura lá. Estamos aqui em Cascavel com a clínica para atender vocês. Cuidado, tem poucos horários agora em agosto, nós estamos quase no meio do mês, não tem mais horário. Assim, às vezes acontece um encaixe, então qualquer coisa, chama lá que a gente dá um jeitinho, vamos ver. Também tem uma equipe de nutricionistas, eu não sei se eu já te contei, Fran. Lá nós temos uma equipe de nutris que estão disponíveis para atender também. Não necessariamente precisa ser comigo, elas são capacitadas assim como eu, porque eu faço um treinamento para elas, né? Então elas atendem da mesma forma que eu.
Bom, então você está conversando com uma profissional capacitada. Aliás, eu falei, você está, não. Eu estou e vocês estão ouvindo.
Obrigada, Fran. Obrigada pelo carinho.
3 horas, 1 minuto, agora na sequência, repórter CBN.
Vida e Saúde, com Wanda Redivo.
Oferecimento, Arte Vida, farmácia de manipulação, para você viver bem.
Rede CBN, top de 5 segundos.